O relatório sobre a reforma da Previdência foi apresentado na comissão especial na Câmara dos Deputados pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, na semana passada. E agora vai ser analisado pelos deputados e votado depois da comissão também no plenário da Câmara e vir para o Senado. Sobre esse assunto agora, eu converso com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, economista Felipe Salto, para que falar um pouquinho sobre as primeiras impressões preliminares desse relatório. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Felipe, você já adiantou alguns números na semana passada, falando numa desidratação em torno de 260 bilhões de reais em relação àquela economia prevista pelo ministro Paulo Guedes. Qual o impacto dessa desidratação? O que ela significa em termos de equilíbrio fiscal?
O ponto central nessa questão é destacar que a apresentação do relatório e a possibilidade de aprovação são uma notícia positiva, em meio ao contexto que nós estamos, de crise econômica e fiscal. Contudo, a chamada desidratação, quer dizer, as retiradas de determinados dispositivos e também modificações, elas podem custar bastante caro do ponto de vista da redução dos efeitos fiscais que estavam previstos na PEC original, a partir da PEC original, a proposta de emenda à Constituição. Por exemplo, algumas mudanças como a retirada de estados e municípios, só isso pode gerar um prejuízo de 350 bilhões, né, que está fora daquele 1 trilhão e 200 do ministro Paulo Guedes. Além disso, mudanças que criam regras adicionais de transição, tanto no regime geral quanto no caso dos servidores, também podem ter um custo elevado. O que nós fizemos, dada a importância do tema, foi soltar uma análise prévia, ainda na semana passada, para dar uma primeira impressão do que nós vimos do relatório, né, que é essa que eu estou expondo agora. Mas a nossa equipe está mobilizada integralmente para produzir notas técnicas e também alguns estudos sobre o relatório apresentado e os temas relacionados nesse parecer.
Bom, havia uma estimativa da IFE de economia que era muito parecida com a do governo, né? Do projeto original do ministro Paulo Guedes. Os cortes também acabam sendo parecidos ou há diferença no que se deixa de economizar entre aquilo previsto pelo governo e aquilo inicialmente previsto pela IFE?
Olha, o nosso número global era de 997,4 bilhões. Nesse número, os cálculos que nós fizemos são os referentes ao regime geral, 670,9 bi, também a mudança nas alíquotas progressivas, né, o aumento da progressividade nas alíquotas de contribuição previdenciária, abono salarial e o BPC, benefício de prestação continuada. A parte que se refere aos servidores, nós assumimos o valor do governo, que é de 155,4 bilhões, porque Sim. nós ainda estamos produzindo algumas estimativas com base num modelo próprio. Agora, o número de partida da IFE já era um pouco inferior ao do governo, né? O do governo 1,2 trilhão, o nosso perto de 1 trilhão, 997,4. A desidratação preliminar que nós estimamos seria de 26%, que dá, no nosso caso, cerca de 260 bilhões. Se a gente aplicar esse mesmo percentual no número do governo, aquele 1 trilhão 236 bilhões do governo cairia para algo como 913, 914, que é próximo do número anunciado, né? Ainda que não esteja publicado, foi anunciado no dia da apresentação do relatório esses valores. O que precisa ter claro é que algumas mudanças anunciadas que supostamente teriam impacto fiscal, na verdade são um tiro na água. Por exemplo, a questão do BNDES. O BNDES tem uma fonte constitucional que é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, 40% vai para o BNDES. Né? Esses valores representarão, em 2019, por exemplo, 23 bilhões. A proposta do relator é retirar esses 23 bilhões do BNDES integralmente e colocar para pagar custeio, ou seja, previdência, gastos correntes, que é uma péssima ideia, tirar recurso de investimento para colocar em gastos correntes. É evidente que nós temos que pensar que o déficit da Previdência está aumentando, é preciso achar fontes que cresçam estruturalmente e também conter o avanço dessas despesas, mas tudo mais constante, né, e sempre fazendo a ressalva de que a aplicação dos recursos do BNDES também tem que ser melhor avaliada, essa mudança é uma mudança ruim. Tirar de investimento para colocar esses recursos em custeio. A outra inovação, também para compensar essas desidratações, foi o aumento da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre as entidades financeiras, de 15% para 20%. Em 2018, a arrecadação da CSLL de entidades financeiras foi de 14,7 bilhões. Mas naquele ano estava em vigência uma alíquota justamente de 20%.
Uhum.
Então, fazendo um cálculo retroativo, se tivesse sido de 15%, a arrecadação teria sido de 11 bi, ou seja, uma perda de 3,7 bilhões. Como para projetar isso você tem que pôr inflação e alguma taxa de crescimento, então o número que o governo apresentou de 5 bi por ano parece fazer sentido, ou seja, seria uma arrecadação adicional de 50 bi em 10 anos. De todo modo, é um tema que nada tem a ver com a Previdência e foi colocado também no relatório para tentar compensar uma parte do prejuízo que o relator incorreu em fazer as mudanças que fez.
Essa questão do BNDES, do FAT, isso vai contra a lógica da reforma da Previdência, que é uma lógica de ajuste fiscal e de corte de gastos, e vai para uma lógica de troca de despesas? É mais ou menos isso?
Você descobre um santo para vestir o outro.
Uhum.
Então, o que você está fazendo, na verdade, é pegar um recurso financeiro, né, que não afeta o primário, e está trazendo para pagar despesas primárias. Então, do ponto de vista primário, isso é nulo, porque essa despesa já existiria, a despesa da Previdência, sem essa nova fonte financeira que está chegando.
Sim.
E o pior de tudo é que você está tirando recursos, os únicos recursos hoje legalmente, na verdade constitucionalmente destinados, para financiamento do investimento.
Uhum.
Né? Então, nesse caso, cabe perguntar qual vai ser o papel do BNDES na ausência de uma fonte fixa de recursos.
Isso, na sua opinião, então, desidrata a função, o papel do BNDES?
Certamente. Você uhum. tem uma discussão que está sendo... Aliás, você tem uma não discussão sendo feita e uma mudança importante no arcabouço, que você pode achar ruim ou bom, mas é o que a gente tem desde a Constituição de 88.
Né? Uhum.
O BNDES com uma fonte constitucional para poder fazer os seus projetos. É claro que de 2008 a 2014... com as emissões que foram feitas pelo Tesouro, de cerca de 500 bilhões de reais, o BNDES ficou maculado, né, pelo fato disso ter passado ao largo do processo orçamentário e todos os casos decorrentes e os problemas decorrentes disso. Mas isso nada tem que ver com a fonte constitucional do FAT.
Uhum.
Seria importante uma discussão mais aprofundada para entender as implicações fiscais e tudo mais, e não colocar isso no meio de um projeto que é sobre previdência, né?
Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente. Felipe, para a gente encaminhar os finalmentes aqui, você nesses pontos que você colocou no Twitter, né, na sua conta no Twitter, o último foi: os anéis foram embora e talvez os dedos de uma mão com a retirada dos governos regionais da PEC, ou seja, a saída dos estados. Esse é o ponto mais grave entre o que foi retirado da proposta original, na sua opinião?
De certo, esse é o mais grave na nossa avaliação aqui na IFE, porque quando você perde a oportunidade de encaminhar uma solução estrutural para o problema fiscal dos estados e municípios,
uhum.
certamente a gente só pode lastimar, porque os estados e municípios eles têm menos instrumentos para fazer frente à crise fiscal e econômica. Além disso, eles têm as assembleias e têm a pressão política muito forte ali próximo deles,
uhum.
e isso dificulta também que individualmente cada um dos 27 unidades da federação faça a sua reforma, e ainda mais pensar nas capitais e mais ainda nos municípios. Então, nesse caso, é o típico caso que caberia no federalismo fiscal uma coordenação central que ajudasse a encaminhar essas mudanças, né? Todos os estados hoje têm problema com a Previdência. O déficit atuarial é de trilhões de reais, né? E o déficit financeiro, só 4 estados não têm déficit financeiro, né? Um estudo que foi feito, publicado, você conversou com o Josué Pellegrini, autor desse estudo na semana passada, né? E nós mostramos exatamente isso, né? A importância de se manter os governos regionais na reforma da Previdência. O que se espera é que, ou na comissão ou no plenário, isso seja revertido.
Sim. E é uma conta que, se não for revertida, depois estoura na União, né? Como a gente tem visto ao longo dos anos, né?
É, invariavelmente isso cai no colo da União.
Uhum. Tá certo. Felipe Salto, obrigado pela participação. Uma ótima semana para vocês da IFE. Até a próxima.
Eu que agradeço. Boa semana a todos.